Olá, sou Igor Lopes e falo direto de Berlim. Já começou a maratona de cobertura da IFA, uma das principais feiras de tecnologia de consumo do mundo. A IFA mesmo, a feira, só começa na sexta, mas hoje já rolaram algumas coletivas e anúncios importantes sobre coisas que veremos no pavilhão nos próximos dias. A primeira coletiva que participamos foi da própria organização da IFA. Depois eu gravei uma entrevista com o Jens Heitecker, que é o diretor-geral da IFA, e ele comentou as tendências que devemos ver nos estandes. Primeiro, sem dúvida, é a internet das coisas bombando. Segundo ele, até o ano passado, as empresas estavam lançando produtos smart, mas agora a conversa é conectar objetos, sejam smart ou não. E, com a nuvem e o Big Data, tirar proveito deles de outras maneiras mais interessantes. Dentro dessa tendência, temos o mHealth, sensores para monitorar questões relacionadas à saúde das pessoas. Fora isso, com o lançamento recente do Windows 10, é certeza que veremos muitos laptops preparados para rodar todas as novidades que vieram com a atualização do sistema. Os primeiros já foram anunciados por Asus e Acer hoje. Sempre vemos muitos lançamentos de gadgets por aqui também, desde smartphones, smartwatches, novas TVs. A Asus já anunciou 5 novos modelos da linha Zenfone. Um deles é o Max, com 5.000 mAh de bateria. Você pode ver todos eles em detalhes no Canaltech. Uma outra coletiva que participei hoje foi da Sony e eles finalmente mostraram o Xperia Z5. Na verdade, foram 3 modelos do Z5. O Compact, o Normal e o Premium. O Compact tem tela de 4,6 polegadas, o Normal de 5,2 e o Premium de 5,5, com a diferença extra de que o Premium é o primeiro smartphone do mundo com tela 4K. Agora, se isso é realmente útil no smartphone ou se vai fazer diferença na sua vida é outra história. Até agora, pouca gente produz vídeo 4K, então uma tela 4K talvez seja ainda cedo demais. Enfim, realmente é uma ótima tela, mas será que é suficiente para fazer a Sony vender mais? Falando das outras marcas, Samsung lançou as últimas versões do Galaxy Note aqui nas edições anteriores, mas esse ano ela fez um evento próprio há cerca de um mês lá em Nova York e já anunciou o Note 5 e o Galaxy S6 Edge Plus. Então ainda é uma incógnita sobre o que ela vai mostrar por aqui. Tem gente apostando num Gear VR Consumer Edition em parceria com a Oculus. Tem gente também apostando que o Gear S2, lançado ontem na Coreia, esteja por aqui. Então vamos esperar amanhã na coletiva para saber. A LG está apostando em TVs de alta qualidade, mais finas, 4K, OLED, com cores intensas, pretos mais pretos, e tem o rumor de um aparelho super premium, talvez um LG G4 Pro, com tela curva talvez? Também temos que esperar amanhã para saber. Motorola e Lenovo chegam com relógios inteligentes, tem empresa que deve trazer óculos de realidade virtual, como a Rift, e até a HTC com o seu Vive. O Vive deve ser lançado até o fim do ano. A cobertura completa você acompanha no site Canaltech e também nosso Instagram, Periscope e Snapchat. Só procurar por Canaltech com H no final nas 3 redes sociais. Agora de volta a São Paulo com Luciana Zaramelli e Adriano Ponte.
A presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que prevê a oneração na folha de pagamento que foi concedida a 56 setores da economia e que aumenta as alíquotas incidentes sobre a receita bruta das empresas. E um dos mais impactados será justamente o setor de TI. Agora o governo aumentou as duas alíquotas atuais de 1% e 2% para 2,5% e 4,5% respectivamente. A mudança pode acarretar aproximadamente 10 bilhões de reais e deve entrar em vigor no dia 1º de dezembro, pois são necessários 90 dias para a alteração da atribuição ser concluída. A medida foi aprovada no dia 19 de agosto pelo Senado, sendo a última medida do ajuste fiscal que ainda dependia de aprovação do Congresso. A renúncia fiscal foi criada em 2011 pelo governo e em 2014 atingiu cerca de 22 bilhões de reais.
Celular novo é igual a segurança total, certo? Errado. A firma de segurança G-Data diz ter encontrado entre dispositivos novos sendo vendidos em países da Ásia e da Europa 20 aparelhos comprometidos, que continham malwares instalados antes mesmo de chegarem às mãos dos clientes. Os smartphones são de marcas como Xiaomi, Lenovo e Huawei, e têm algo em comum. São modelos de entrada ou equipamentos de alta tecnologia, mais vendidos por preços mais baixos, com foco na parceria de público que ainda está começando no mundo dos smartphones. Na cabeça dos criminosos, esse também deve ser o público mais suscetível a golpes de roubo de dados. Ao que tudo indica, os bandidos estariam interceptando os aparelhos novos e instalando softwares maliciosos neles. Na sequência, os dispositivos são bloqueados novamente e aparecem em embalagens aparentemente íntegras. A recomendação para não cair num golpe desses é comprar aparelhos apenas de revendedores confiáveis.
A Sony liberou um grande update para o PlayStation 4, cujo sistema chega à versão 3.0. Batizada de Kenshin, a atualização é focada principalmente nas funções sociais do console, com destaque para a nova opção de transmissão dos gameplays. Além do Twitch e Ustream, os jogadores poderão compartilhar suas jogatinas ao vivo também pelo YouTube a partir da versão 3.0, abraçando de vez a investida da Google no público gamer. Além disso, o sistema de eventos e grupos favoritos também chega com a atualização. Já para os assinantes da PlayStation Plus, a novidade que realmente chama a atenção é o aumento na capacidade de armazenamento online. A partir da Kenshin, os jogadores contarão com 10GB na nuvem para manter o backup de seus saves, acabando de uma vez por todas com os problemas de espaço. A beta já está disponível para jogadores selecionados, mas o lançamento oficial ainda não teve data divulgada.
Quem tem uma televisão sempre Toshiba já pode começar a tratar o aparelho como relíquia. A empresa comunicou que está adotando novas estratégias e que vai encerrar aos poucos sua divisão de TVs, justamente aquela que um dia foi a principal fonte de lucro para a companhia. Afonso Hennel, fundador e dono da sempre Toshiba, disse que o negócio é investir em novos setores da indústria. Tanto que a empresa planeja lançar agora, em outubro, uma linha de eletroportáteis, como fornos, batedeiras e aspiradores de pó. Inicialmente, tudo vai ser importado da China, mas a ideia é que a fabricação dos produtos seja transferida para a Zona Franca de Manaus, onde a Semp produz atualmente TVs, notebooks e tablets. De acordo com o Hennel, essa mudança drástica no foco da empresa é necessária não apenas para reduzir os prejuízos, mas principalmente para mantê-la viva no mercado.
E o Drops Canaltech fica por aqui. Acompanhe a gente também pelo Twitter, Facebook, Instagram, Periscope e Snapchat. Nosso nome é Canaltech com H no final em todas essas redes. Amanhã a gente volta com mais notícias sobre tecnologia.